Audiobook Grátis apresenta A venda, troca e doação dos indivíduos da classe servil sem dependência de um contrato relativo ao solo em que habitam é o primeiro fato que afirma o Sr. Munhoff e que estriba nos seguintes documentos. Primeira carta de doação à sede Oviedo por Afonso II em 812. Incluem-se entre as dadivas Mancipia, IDE, clericos sacricantores, dos quais um é presbítero, outro diácono, e os mais simples clericos, talvez hostiários, salmistas, exorcistas, etc. Alguns, declara-se terem sido comprados pelo rei. Os outros Mancipia são seculares, declarando-se também que alguns foram havidos por compra. Os nomes tanto de uns como de outros são godos. Segunda carta de dote de 887. O noivo doa à esposa, além de alfaias, bens semoventes e dinheiro, despoeiros e despoelas, 30 vilas, aldeias granjas, as quais diz serem situadas em Nemitos, e enumera-as generoso, vivente etc. Terceira doação de marido à mulher, de 1029. Doa, entre outras coisas, mancípios e mancipielas cus fueruntes gentes maelitarum e agarini, os quais nomeia, uns têm nomes godos, outros nomes árabes. Além destes, doa-lhe diavolengarum criazone parentum vários indivíduos cujos nomes parece serem todos godos. Quarta carta de agnição de 962 em resultado de uma demanda entre o mosteiro de Sela Nova e o conde Ordonho Romanis. Versava que estão sobre duas granjas ou aldeias, querendo o conde tirar homines e hereditates de jure monasteri e volens e usar de servitude em abdigare. Apresentaram os monges os seus títulos perante o rei, e quando iam aprovar, diz o Sr. Munhoff, que o rei Ramiro dera aos homens que o conde usurpava, e o bispo Dona Rosendos entregara ao mosteiro. O conde suplicou aos magnates que obtivessem dos monges darem-lhe as duas vilas em prestamo vitalício, absque homines in adtonitum, no que os monges convieram. Quinta carta de agnição de 1074, em resultado da demanda entre o mosteiro de Sela Nova e a condessa Dona Guncina, que afirmava ter o rei Ramiro tirado do testamento, prédio eclesiástico, divanate 10 homens, os quais dera ao mosteiro de Porcária. Replicava o abade de Sela Nova que de Rodie, quod a 120 anos nuncum auditum fuit stum tali verbum. Julgou-se a favor do abade. Sexta doação de 1094 feita à sede Lugo por Suario Moniz de várias vilas com sua creazione homines pertinentes. Exceto ao Vito Pepis e sus filios. Sétima carta de Aras de 1108 em que o noivo doa vários bens de raiz, e além disso, um cavalo baio e um homine de creazione. Oitava doação do mosteiro de Sobrado em 1118 feita pela rainha Dona Urraca Fernando Pérez e a seu irmão com todos os termos e coutos antigos e suas pertenças, é com sua creazione, servos e ancilas, exceptis que busdam. Nona memória da divisão de Rovoredo, sem data, caracteres do século XIII. Na opinião do Sr. Munhoff pertence ao século XI. Um certo vermudo cresconis comprara o sarraceno Sendimiro, nome godo, que fora bisavô de Diogo Erite. Este foi a Rovoredo e casou com uma mulher que era vaqueira de Árdio Dias, uma de duas irmãs, que, herdando Rovoredo, haviam dividido entre si o prédio. Veio em busca dele pela Gil Froilás provavelmente herdeiro ou representante de vermudo cresconis, e levou-o consigo. Seguiu-se uma manda entre Árdio Dias e pela Gil Froilás, que terminou por uma composição, em virtude da qual ficou Diogo Erite em Rovoredo e foi dada em troco dele uma irmã da vaqueira de Árdio Dias. Tais são os documentos de doação, vendas e escambos, exclusivamente de indivíduos, que o Sr. Munhoff cita em prova da inexacção da minha doutrina. No primeiro documento peço que se note que as pessoas doadas são denominadas mancipia, e não servos, e que entre eles um é presbítero, outro diácono, e outros simples clérigos que os seculares são também denominados mancipia, e que todos eles têm nomes godos. Pergunto, tolerava a disciplina eclesiástica recebida na península naquela epocha, que homens servos, e que continuavam a ser servos, doados ou vendidos depois a bel prazer de seus donos, fossem elevados não às menos importantes funções do culto, mas à ordem do presbiterado e ainda do diaconado. Não era impossível acumular as condições da servidão e do sacerdócio? Basta abrir o resumo dos cânones da Igreja de Espanha publicados por Aguirre e Ceni para nos desenganarmos da impossibilidade desta associação monstruosa. Todavia o fato da venda de um presbítero, de um diácono e de outros clérigos deu-se no princípio do século IX, como prova este documento. Não haverá, porém, atrás desse fato outro ou outros que o expliquem, a designação de mancipium, aplicada a indivíduos dos mais elevados graus do sacerdócio, o presbiterado e o diaconado, é não menos singular. Notei mais de uma vez no meu livro que a palavra mancipium, entre os godos, sem deixar de se tomar às vezes na significação lata de servo, significava de ordinário o servo ínfimo, o escravo, o indivíduo reduzido à última degradação significava antes uma situação de aviltamento do que uma condição originaria. São notáveis a este propósito dois lugares do Código Visigótico, a lei que trata dos escravos dos servos fiscais, e a que trata dos mancipia dos judeus, quer ingênuos, quer servos. Antes de mim jamais Deus tinha feito com pouca diferença a mesma observação. Entre os romanos mancipium era sinônimo de servus, mas a origem dos vocábulos era diversa, servus de servir e mancipium de manu captum, do homem apreendido, do prisioneiro reduzido à escravidão. Evidentemente a designação de mancipium serviu a princípio para indicar o captivo, o indivíduo a quem se deu a vida, que se lhe podia tirar, para o colocar na situação de um animal de carga, de uma alfaia representou um fato acidental, personalíssimo, diferente da servidão herdada, da servidão de raça, ou para exprimirmos com dois vocábulos modernos duas ideias semelhantes, mais diversas, o mancipium era servo, mais escravo. Na Rússia há servos e na América há escravos. Note-se, porém, que com este exemplo não quero estabelecer analogia completa entre a distinção primitiva e a distinção atual. Baste, porém, que mancipium servisse entre os godos para exprimir especialmente a mais vil servidão, a escravidão. Não teria a palavra na monarquia neogótica este mesmo valor especial, embora às vezes pela fluctuação da linguagem, fluctuação que existe sempre, mas que é grandíssima nas epochas bárbaras, se tomasse como sinônimo de servo, por isso que, num grande número de relações, a sorte de um e a sorte de outro eram idênticas. No terceiro documento que cita o Sr. Muinhoff, os indivíduos doados são denominados mancípios e mancipielas, e exprime-se que são da gente ismaelita e agarena que são captivos. Numa carta de doação à sede Lugo de 897 Afonso III doa-lhe, além de outras coisas, mancipia, quais ismaelitarum terra captiva do Simus. No meio de uma luta odiente e atroz, como foi durante o século VIII e ainda durante o IX das monarquias de Oviedo e de Cordova, é natural, é crível, sequer, que a sorte dos prisioneiros de guerra que não eram passados à espada fosse inteiramente a mesma dos servos de raça, classe a que, além de outros, um documento de 985 chama servos originales, por ínfima que se reputasse a condição destes. E não haveria um meio de expressar por palavra ou por escrito a diferença das duas situações, quando fosse necessário fazê-la sentir? É indubitável, à vista das crônicas coevas e dos documentos, que os reis de Oviedo e Leão e os seus capitães, alargando os limites da monarquia ou reduzindo o poder muçulmano por vitórias repetidas, por saltos e correrias inesperadas, por devastações e incêndios, conduziam anualmente para o interior das províncias ovetense leonesas milhares e milhares de captivos. Devemos acaso supor que nenhum desses contratos sobre indivíduos pessoalmente escravos, em que se calha a procedência dos mesmos indivíduos, se refira a prisioneiros de guerra, e que entre estes não houvesse muitos mozarabes? A pretensão parece-me que seria insustentável. Embora eu não queira, nem seja preciso explicar por esse fato muitos dos documentos citados pelo Sr. Muinhoff, há outros em que semelhante explicação é a mais simples e natural, e a este número pertence indubitavelmente a doação de 812. Civilmente, socialmente, os mozarabes eram sarracenos. Do modo como essa grande maioria da população romano-gótica buscava em geral assimilar-se aos conquistadores temos sobejas provas nos escritos contemporâneos de Álvaro de Cordova, de Eulogio, do biógrafo de João de Gorze, nas actas dos mártires Voto e Félix e em outros monumentos. Os mozarabes serviam nos exércitos muçulmanos e por consequência combatiam contra os seus correligionários. Entre os altos oficiais da coroa na corte de Cordova figuram condes godos, e aparecem-nos a cada passo magistrados, funcionários, prelados, sacerdotes godo-romanos nas províncias do vasto império dos Benúmeias. quantos destes, pospondo as questões religiosas e adoptando a tolerância dos dominadores árabes, seriam verdadeiramente adictos à situação política em que se achavam, eles que abraçavam não raros nomes próprios, os costumes, as usanças, a civilização e a língua dos muçulmanos, a ponto de esquecerem completamente o idioma neolatino, segundo o testemunho de Álvaro de Córdova, eles que admitiam, até, a circuncisão, se acreditarmos o Indiculum e a biografia de João de Gorze. Não achamos nós ainda no século XI os bispos mozarabes, esquecidos das funções episcopais e dedicados inteiramente à vida política, empregarem-se no serviço profano dos respectivos soberanos sarracenos? Se nos próprios estados dos reis de Leão a mistura dos usos muçulmanos com os cristãos dava às vezes, nas exterioridades do culto, ocasião a fatos que seriam cômicos, se não fossem irreverentes, o que seria essa mistura entre mozarabes e ismaelitas nos estados maometanos? Imaginar, portanto, que entre os milhares de captivos que anualmente eram arrastados da Hispânia para os sertões das Asturias e de Leão não vinha um grande número, digamos assim, de sarracenos cristãos que entre uns e outros captivos se fazia distinção, se poderia sequer fazer que os violentos e brutais barões e cavaleiros dos reis leoneses consentiriam em perder uma parte dos seus escravos, que exteriormente em nada se diferenciavam dos restantes, dos verdadeiros muçulmanos, ainda admitindo gratuitamente que os príncipes o desejassem. Seria supor uma coisa inacreditável, embora não existisse o testemunho do biógrafo de S. Teotônio, testemunho preciso de que a praxe era inteiramente contraria. Na adiantada civilização de hoje não se compreenderia o direito de vida ou de morte sobre os prisioneiros de guerra, e nem sequer a escravidão para o vencido, ou que possa haver outros prisioneiros senão combatentes. Deste estado da civilização derivam a distinção entre prisioneiro e prisioneiro, e os diversos graus de benevolência e de atenções para com os mais qualificados. Entre bárbaros ou nas eras barbaras, o nosso proceder, as nossas ideias atuais a este respeito seriam igualmente incompreensíveis. Na verdade, o senhor do captivo, sabendo que se apoderara de um homem opulento, importante entre os adversários, podia por cálculo de cobiça tractá-lo melhor, evitar-lhe os padecimentos e as injurias à espera de avultado resgate. Mas a regra, o princípio, a ideia de então consistia em ser o captivo, fosse quem fosse, como um ente novo, a cujo nascimento, digamos assim, não se tinha oposto o gume da espada. O passado desse ente não importava para nada. Era um animal, uma propriedade do que o captivar e que licitamente poderia ter feito com que não existisse, era o manu captum, a aquisição, o escravo enfim, o homem coisa. Tendo presentes todos estes fatos, que o senhor Munhoff não ignora, mas que me era necessário recordar aqui, entende-se facilmente a doação de Afonso II a sede Oviedo, entende-se como esses clérigos podiam ser em parte comprados, em parte libertados pelo rei, e unidos a Selvetense. Eram mozarabes arrebatados, malgrado seu, por ocasião de alguma correria. Pelos cânones da igreja gótica os sacerdotes viviam numa espécie de adscripção canônica à igreja que pertenciam, e Afonso II, conforme o Chronicon de Albaida, foi quem restabeleceu em Oviedo as jerarquias civis e eclesiásticas dos godos. Resgatando aqueles indivíduos da escravidão, e ligando-os indissoluvelmente à Selvetense, respeitava as ideias do seu tempo e mantinha a antiga disciplina eclesiástica, embora o fizesse de modo um tanto rude. Se admitissemos, porém, a hipótese de que eles eram servos originários semelhantes aos servos dos tempos góticos, que como tais haviam recebido ordens sacras, que, depois de doados à sede Oviedo, continuavam a ser o que eram, segundo a teoria do Sr. Munhoff, isto é coisas e não pessoas, e que, portanto, podiam ser destinados pelo bispo Adalfo para exercerem os mais abjectos misteres, o diploma de 812 ficaria não só repugnando a história, mas sendo, além disso, um indecifrável mistério. Este documento não me escapou quando redigia o 7 livro da História de Portugal, mas tinha de atender a muitos outros, de condensar muitos fatos sociais em poucos períodos. Não podia descer à análise minuciosa dele. Estava tão convencido da verdade da doutrina que estabeleci, que não o julguei suficiente para destruir. O leitor avaliará se ele efetivamente a destrói. Supus que, quando muito, era uma das anomalias tão frequentes nos fatos sociais dos tempos bárbaros, a manifestação da anarquia que reinava ainda nas ideias e nos fatos. A análise parece-me provar que nem sequer isso era. O segundo documento explica-se como antecedente pela existência de escravos cativos. É notável que nele também se evite a palavra servos, mais genérica, para se empregar a singular expressão poeiros e poelas. Parece haver a necessidade de recorrer a um vocábulo especial para exprimir uma variedade da servidão. Além disso, este documento parece igualmente entrar na categoria de vários outros que citei no meu livro para provar a adesão do servo originário à gleba, pelo modo por que indistintamente se empregava o nome do indivíduo ou da propriedade para designar esta. Doando 30 granjas, o doador declara que são situadas no distrito de Nemitos, e que são generoso, vivente e se. Nomes próprios de indivíduos e não de prédios. O terceiro documento creio servir antes para combater a opinião de Sr. Munhov do que a minha. O doador distingue em dois grupos os servos doados, a primeira dos mancípios e mancipielas que foram das gentes dos ismaelitas e agarenos, e dos quais, todavia, uns têm nomes godos, outros nomes árabes, a segunda dos homens de criação havidos de avoengas, heranças de família, dos antepassados, do doador, e cujos nomes são todos godos. Por que a divisão em dois grupos, se a condição dos que pertencem a uma e a dos que pertencem a outra é absolutamente idêntica? Por que uns são chamados mancípios, outros homens de criação, equivalente de servos de raça? Por que entre os mancípios têm uns nomes godos e outros árabes, enquanto os de creazione são todos godos? Peço ao Sr. Munhov que aproxime estes fatos das ponderações que acima fiz, e que decida depois se o documento prova contra a minha, se contra a sua doutrina. Refere-se no quarto documento à história de uma demanda entre o Conde Ordonho Romaniz e o Mosteiro de Sela Nova acerca de certas herdades do mosteiro e dos homens que nelas viviam. O que neste documento importa para a questão é o desfecho da contenda. Convencido de que não tinha razão, o conde propôs aos monges uma transação, que aceitaram, e que consistia em ele possuir as granjas enquanto vivo absque homines in adsonitum. Nestas últimas palavras o Sr. Munhov vê a separação dos homens da terra. Será essa a verdadeira interpretação? Adsonitum é evidentemente a tradução latino-bárbara da palavra tondo. Atondo significava alfaia, traste de uso, objeto de serviço. As obrigações do servo de gleba, como depois as dos colonos livres em séculos mais próximos de nós, eram, em relação ao senhor da gleba, e depois em relação ao senhorio directo do prédio, de duas espécies, prestações agrárias e serviços pessoais. Estes abrangiam serviços de todo gênero, ainda os mais baixos alguns, até, que poderiam ser feitos por animais domésticos. Nada mais fácil, portanto, do que aplicar a palavra atondo ao serviço pessoal dos servos, numa época que de certo se não distinguia pela precisão rigorosa da linguagem. Que ficava percebendo Ordonho por aquela concessão dos frades. As prestações agrárias. Os serviços pessoais ficavam ao mosteiro. E os monges procediam acisadamente fazendo uma concessão restrita ao homem poderoso. Pelos indivíduos que agricultavam as glebas, cujos reditos senhoriais eles cediam vitaliciamente ao conde, ficando aliás esses indivíduos ligados pelos serviços pessoais ao mosteiro, era fácil provar a todo tempo a quem o solo pertencia, se, como eu creio, o servo se achava unido ao prédio que agricultava e onde vivia. Não compreendo como possa aplicar-se a matéria debatida o quinto documento citado pelo Sr. Munhov. Para ele servir ao intento era necessário que a condessa Dona Guncina provasse o que afirmava. Não o provou, porque a sentença deu-se a favor dos frades. Logo a separação dos 10 homens pelo rei Ramiro nunca existiu conforme o que pretendia o abade de Sela Nova. Suponhamos, porém, que fosse verdade o que ela dizia. Nesse caso perguntaria, donde consta que 10 glebas do testamento de Vanati não passaram com os 10 homens para o domínio do mosteiro de Porcária? A contenda podia versar sobre os 10 servos e os 10 prédios, embora se falasse unicamente de homens. Esta confusão da linguagem jurídica nos documentos daqueles tempos é uma coisa que me parece ter demonstrado no meu livro até a evidência. No sexto documento doam-se várias granjas com sua creazione ao minis pertinentes, exceptuando um destes homens com seus filhos. Não compreendo igualmente como se possa invocar contra mim um documento de que me poderia ter servido, cumulativamente com tantos outros, para estribar a minha teoria, se o houvera conhecido. A frase latino-bárbara acima citada exprime exatamente a situação dos servos. Doam-se as glebas com a sua criação, com os homens que lhes pertencem. Suponhamos que a reserva que se faz de uma família signifique o que o Sr. Munhoff pretende. Seria um ato legítimo ou ilegítimo, mais o que é certo, pelo menos, é que até aí essa família pertencia àquelas glebas como os outros homens de criação. Isoladamente, este documento não seria bastante para provar o fato geral da descrição, embora prove que havia adscriptos, mas o que ele de certo não prova é que a situação dos servos na sociedade leonesa fosse a mesma dos tempos góticos. A adesão à gleba era um fato de índole complexa. Por um lado, era um progresso imenso das classes laboriosas no caminho da liberdade, por outro, uma garantia para os donos do solo, porque, circunscrevendo, coartando a ação do senhor sobre o servo, a tornava por isso mais legítima e, por consequência, mais sólida. Nas relações entre ambos havia vantagens mútuas, de que espontaneamente se podia ceder de parte a parte para as trocar por outras vantagens maiores. A adscrição não era uma lei escrita, como na Rússia moderna, pelo menos nenhum vestígios restam de que o fosse. Era um fato social, um costume, uma praxe, que resultava da natureza das coisas, de fatos políticos anteriores. É possível aparecerem exemplos de separação entre o servo e a gleba por um ato violento do senhor. De que atos violentos deixa de nos subministrar exemplos a Idade Mídia? Mas o senhor também podia quebrar os laços que prendiam o servo ao prédio com vantagem e ascenso dele, como por exemplo para unir a uma gleba mais produtiva ou mais vasta, sem que por isso se reputasse ofendido a praxe, a espécie de lei mental que a força das coisas trouxera, e sem que hajamos de inferir daí a não existência do fato contrário como regra. Isto explicaria a reserva de Alvito Pepys e seus filhos na doação de 1094 à sede Lugo, se não se pudesse também entender que com eles fora exceptuada a respectiva gleba. Depois do que fica dito, a análise do 7º, 8º e 9º documento do Sr. Munhoff parece-me inútil, e a teoria da descrição não obstará por certo a sua fácil interpretação. Seja-me, todavia, lícito fazer algumas observações a respeito do último documento. Não me lembra ter jamais visto mencionado, nem nos historiadores nem nos monumentos, um único muçulmano cujo nome seja Godo. E contudo, na memória da divisão de Rovoredo menciona-se o sarraceno Sindimiro. Não seria um captivo mozarabe? Mozarabe, porém, ou árabe, ele não fora um homem de criação, fora um escravo. Diogo Erit, fugindo para Rovoredo, casou aí. Mas porque não seria a mulher da sua condição e da sua raça? E então por que não se daria em troco dele uma irmã da sua mulher? Que pode esse fato provar contra a descrição dos servos originários? Onde neguei eu que a escravidão dos sarracenos ou de seus filhos fosse a servidão pessoal?